Graça e paz, estamos de volta para falar um pouco mais sobre os fundamentos da teologia, e no estudo de hoje estaremos apresentando a Reforma Protestante no século XVI. E quando falamos de Reforma Protestante, precisamos ter como foco central para esse estudo a questão do retorno às Escrituras e à soberania da graça. O Evangelho de João, no capítulo 35, parte B, vai nos dizer que a Escritura não pode ser anulada. Vamos então para o nosso primeiro tópico. Introdução. A Reforma Protestante foi um divisor de águas na história da Igreja Cristã. Mais do que uma ruptura com a autoridade do papado, ela foi um retorno à palavra de Deus como única regra de fé e prática. Iniciada em 1517, com a publicação das 95 teses de Martinho Lutero, a reforma teve como motivação central resgatar as verdades do Evangelho, que haviam sido obscurecidas por séculos de tradições humanas, abusos e heresias eclesiásticas. Os reformadores não buscavam criar uma nova religião, mas restaurar a fé apostólica, centrada na soberania de Deus, na suficiência de Cristo e na salvação pela graça mediante a fé. Este movimento foi fundacional para o surgimento da teologia reformada como conhecemos hoje. Em nosso segundo tópico, iremos conhecer um pouco sobre as 95 teses de Lutero e a redescoberta da justificação. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, monge agostiniano e professor de teologia, afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Seu alvo era denunciar o comércio de indulgências e a corrupção doutrinária da Igreja Católica. O ponto central da teologia de Lutero era a justificação pela fé somente, sola fide. Após estudar Romanos e Gálatas, ele entendeu que o homem não é salvo por obras, mas unicamente pela graça, mediante a fé em Cristo. Essa redescoberta foi o estopim da reforma, pois confrontava diretamente a teologia meritória da Igreja Romana. Veja alguns versículos de apoio para você fazer a leitura. Romanos 1:17, Romanos 3:28, Gálatas 2:16, Efésios 2:8-9, Filipenses 3:9. Agora, estamos caminhando para o nosso terceiro tópico, onde iremos tratar sobre os cinco solas da reforma, conhecido como coração da fé reformada. À medida que a reforma se espalhava, surgiram cinco declarações doutrinárias que resumem os pilares da fé reformada, conhecidas como cinco solas. 1. Sola Escritura. Somente a Escritura é a autoridade final para a fé e prática. 2. Sola Fide. Somente a fé justifica o pecador. 3. Sola Gratia. A salvação é unicamente pela graça de Deus. 4. Solus Christus. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. 5. Soli Deo Gloria. Toda a glória pertence somente a Deus. Essas declarações rejeitam qualquer cooperação humana na salvação, qualquer autoridade além da Bíblia e exaltam exclusivamente a obra de Cristo. Deixo aqui alguns versículos de apoio para leitura e meditação. 2 Timóteo 3:16-17. Sola Escritura. Romanos 5:1, sola fide. Efésios 2:8-9, sola gratia. 1 Timóteo 2:5, solus Christus. Romanos 11:36. Deixo aqui alguns versículos de apoio para leitura e meditação. Seguindo a nossa jornada, chegamos ao nosso quarto tópico, onde conheceremos alguns dos reformadores, como Calvino, Zwinglio e Knox. O primeiro sobre quem iremos falar é João Calvino, 1509-1564. Era um teólogo francês que sistematizou a fé reformada em sua obra Institutas da Religião Cristã. Defendia a soberania absoluta de Deus, a eleição incondicional e o culto segundo as Escrituras. Foi figura-chave na reforma em Genebra. Também temos Ulrico Zwinglio, 1484-1531. Foi um líder da reforma na Suíça, que rejeitou as imagens à missa, as indulgências e defendeu a ceia como memorial. Teve grande influência no princípio da suficiência das Escrituras. E para encerrarmos, aqui como não falar de John Knox, 1514 a 1572. Foi um discípulo de Calvino e levou a reforma para a Escócia e fundou a Igreja Presbiteriana. Pregava com autoridade, denunciava o erro e convocava o povo ao arrependimento. Esses homens tinham em comum a convicção profunda de que Deus é soberano e sua palavra é suficiente. E suas contribuições foram essenciais para moldar a fé reformada. Leia alguns versículos de apoio para sua meditação. Isaías 46, 9 a 10, João 17, 17, Atos 20, 27, Salmo 115, 3, Hebreus 13, 7. Agora, em nosso penúltimo tópico, vamos tratar sobre a reforma e a tradução das Escrituras. Um dos maiores legados da reforma foi a tradução da Bíblia para as línguas do povo, rompendo com a imposição do latim e dando ao povo acesso direto à palavra de Deus. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Tyndale e outros traduziram para o inglês. Calvino e seus seguidores promoveram a leitura bíblica em francês, holandês e outras línguas. Essa redescoberta das Escrituras fez com que o povo conhecesse a verdade e fosse liberto das tradições e falsas doutrinas da religião dominante. Leia os versículos de apoio: João 8, 31, 32, Salmo 119, 130, 2 Pedro 1, 19, 21, Colossenses 3, 16, Neemias 8, 8. Conclusão: a reforma protestante foi um mover de Deus para restaurar a verdade do Evangelho, fundamentada nas Escrituras. Ela não foi apenas um evento histórico, mas uma revolução espiritual que reacendeu a chama da graça, da fé e da glória de Deus. Estudar esse período é entender como o Senhor levanta seus servos para preservar a pureza do Evangelho, mesmo diante das maiores oposições. E é também um chamado para nós voltarmos-nos à Escritura, à centralidade de Cristo e a vida vivida para a glória de Deus. Que possamos, como os reformadores, ter coragem para proclamar com convicção: o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Chegamos ao fim deste capítulo sobre a reforma, e em nosso próximo encontro falaremos sobre a teologia reformada na pós-reforma. Um abraço a todos e até lá!